Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, muito bem-vindos. Muito bem-vindos à nossa sessão semanal, à nossa nostalgia ativa das segundas-feiras. Dia de usar a memória para olhar para frente. A gente aprendeu essa manha com a poesia de um cara que sabe que o tempo é um senhor tão bonito quanto a cara de um filho. Caetano Veloso, que fez 80 anos num domingo, esse domingo, esteve 3 vezes no Conversa. Ele está todo dia, né, nas nossas conversas, mas ali ele como o conversador, 3 vezes, uma vez foi um especial caprichado sobre tropicalismo, ele estava lá com seus irmãos tropicalistas Gilberto Gil sempre e Tom Zé. Mas antes disso, assim, a primeira vez que ele tinha estado aqui no nosso programa tinha sido com os filhos. Uma lindeza. Vamos nessa, vamos caetanear.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fique guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e migo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Bom, Caetano agora, por enquanto, fica aqui. Moreno, Zeca e Tom ali na plateia. Se quiserem participar, fiquem à vontade. Aliás, de vocês três, quem leu o livro Verdade Tropical?
Eu não li.
Nem eu.
Nenhum leu.
Santo de casa, né, Caetano?
É, não faz milagre.
Não faz milagre.
De pedaços, pedaços.
Esse ano marca 50 anos de... Sim?
Não, porque Zeca falou que leu pedaços, já fiquei surpreso.
Que pedaços? A orelha?
Não, a gente lê uns pedaços juntos, né? É, ah, uns pedaços que falam... Ah. É.
Que fala?
É... É, eu lembro, mas é meio complicado, né?
Aqui, o tropicalismo antecipou a política contemporânea em vários aspectos. É. Essa coisa dos movimentos identitários estava tudo ali. E você, num trecho...
É racial, identitário, de gênero, de
pois
sexo.
É. É. E aí você, num trecho, você diz... Prefiro me declarar um homossexual que teve até ali, sobretudo, atividade erótica com mulheres. Hoje penso, com mais coragem, que o certo é mesmo dizer... Não sou nem bi, nem hétero, nem homo. Está melhor assim, como no resumo que ficou no livro. Somos sexuais. Quer elaborar sobre isso?
Eu estava respondendo a um negócio que...
Do Maciel.
Luiz Carlos Maciel escreveu sobre Verdade Tropical, em que ele diz, bom, finalmente nós já sabemos como é a sexualidade de Caetano. Ele não é nem hétero, nem homo, nem bi. E eu aí estava... Eu tinha pensado em responder quando escrevi... tinha escrito um outro texto, na verdade, tinha escrito um texto bem grande para o livro na primeira forma, é um texto grande que existe, que não entrou no livro, que é só sobre sexo. Era um capítulo relativamente grande chamado Sexos. Era bem longo
com
e...
Ou com O?
Não, com O. Com O. No plural, Sexos. Uhum. E o próximo capítulo ia se chamar Droga, no singular. E o capítulo de sexos era longo e o de droga bem curto. O de droga eu sei de cor. Era assim, odeio a cocaína, ponto. E aí eu peguei as coisas essenciais que tinha sobre sexo e botei no corpo do geral do Verdade Tropical. Mas esse texto sobre sexo, até o pessoal da Companhia da Letra...
É uma qualidade hoje, né? 20 anos depois ele está mais atual ainda.
Pois
né?
É.
Como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter.
Ilê, aê,
ilê, aê, como você é bonito de se ver. Beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, sua beleza se transforma em você. Ilê, aê, que maneira mais feliz de viver.
Ilê, aê,
ilê, aê. Como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, ilê, aê, sua beleza se transforma em você. Ilê, aê, que maneira mais feliz de viver. Ilê, aê, ilê, aê. Como você é bonito de se ver.
Agora pode vir todo mundo pra cá. Agora vem os Veloso todo pra cá. Pode fazer uma escadinha.
Por ordem de idade.
É, exatamente.
Olha lá.
Caetano, Moreno, Zeca, Tom. O Moreno, essa é a sua primeira composição, sua primeira parceria, né?
É, minha primeira composição.
Quantos anos o Moreno tinha?
8 para 9.
Essa parceria começou antes e nós temos registros inéditos, exclusivos, que comprovam isso. O Renato Terra, ali garimpando nos arquivos da TV Globo, descobriu essas evidências, entendeu? A repórter era Cidinha Campos, a década de 70. Que coisa, né?
Eu era gordinho, né? Eu tava magro a beça.
Eu era magro. Nessa época eu era magro. Desde novo eu era magro.
Foi gordo, né, Caetano?
Eu só engordei para isso que eu sou depois dos quase 50, perto dos 50.
Você cantou para todos eles, né, Caetano?
Todos, para dormir. Mas Tom não gostava, não.
Tom era o único que não gostava, né?
Você não lembra.
Você não lembra?
Ele não lembra, mas ele não gostava. Assim, né? Ele pedia para não cantar. Quando ele começou a falar, ele dizia, pai, essa música vai demorar muito. Aí eu deixava de cantar. Mas já Moreno e Zeca...
Já o Zeca pediu para cantar até quase... Até que idade, Zeca?
Não sei, mas até tarde.
Tarde? Você já, tarde. Adolescente ou pré-adolescente, você me pedia para cantar. Mesmo com seus colegas em Salvador, dentro do quarto, quarto.
Eu não lembro disso.
Os meninos estranhavam um pouquinho, mas assim,
pedia, eu não lembro,
pai,
não.
Vem cantar para mim. Aí eu ia cantar.
O que, que você aprendeu com o Moreno? Me falaram que o Moreno é o cara que ensinou o Caetano a sambar, a história do samba, Moreno.
Meu pai me ensinou.
É exagero isso?
Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou e me disse que eu tinha que aprender a sambar.
Ah!
Tinha que ser sambista.
Mas não tem uma diferença entre o samba carioca e o samba de Santo Amaro?
Isso aí, isso aí ele me disse que...
Posteriormente eu aprendi a sambar como no Rio de Janeiro. O pessoal é o
contrário. Qual que você aprendeu primeiro, de Santo Amaro?
De Santo Amaro, é.
Que é como? Dá para você demonstrar pra gente?
Poxa, gente.
Por favor.
Alguém canta um sambinha aí pra mim? É o contrário, ó.
Esse é Santo Amaro.
Ai, pipi, meu amor. Ai, ai, ai. Tona e pipi, meu amor. Ai, ai, ai.
Esse é Santo Amaro, recôncavo.
E o Carioca?
Carioca, ele sabia, sabe ainda?
Carioca é o contrário, a gente começa pra frente. Santo Amaro a gente tá indo pra trás, meio Michael Jackson, né? Mas o carioca até precisa de um samba, gente. Sem samba não dá pra sambar.
Tem que... Mas assim, esse mesmo samba?
Pode ser esse.
Aí, ó, é a teoria. Que a Marisa não sabe, ele também sabe. Que a Carmen Miranda não sabia. Ai. Que bota no pé na frente na hora do tempo.
Bom, a gente começou o programa com oração ao tempo, então vamos fazer mais uma viagem no tempo, mostrar um trechinho de uma entrevista, a primeira entrevista que a gente gravou junto, Caetano. Lá se vão, não vou nem contar, 1983.
O negócio também que saiu, na época que saiu o Bicho, o negócio que o Tarek escreveu, Caetano só vive olhando para o próprio umbigo, é uma pena. Porque, olhando para o próprio umbigo, olhando para o próprio umbigo... Pô, só fala em umbigo?
Você tinha acabado de vir da África e queria fazer um disco dançante, não era?
Nada, que eu vivia, que eu via narcisista, porque o Leãozinho... Quer dizer, é um negócio... O Leãozinho é uma coisa linda, entendeu? E o Bicho é o disco que tem um índio, né? Gente, né? Bom... Eu não entendo, o jeito de falar é um narcisista. Eu sou narcisista, mas porque eu sou bonito, pô, daí? Uhum. Então eu sou narcisista porque eu acho lindo isso tudo. Agora, eu não acho genial. Eu acho que minha produção é mediana, confusa, entendeu? E eu não aprovo tudo. Agora, aprovo muito menos a burrice dessa gente.
É, Caetano, teu umbigo continua lindão?
Continua.
Família Veloso, muito obrigado.
Obrigado, Caetano. Obrigado,
como nós. Sempre, generosidade, maravilhoso. Muito legal. Ah! Quer mais? Vai ver o show deles, pô. Quer o quê? Não, tá bom, vai terminar com a música do Zeca.
Então vamos
chamada lá, Todo Homem.
Todo Homem.
Faz 50 anos, o Brasil nunca tinha se visto assim tão fiel e cruamente retratado. Cabeça futurista, pés cravados no arcaico, as mãos tentando tocar ao mesmo tempo a guitarra elétrica, o berimbau e o violino e livre do mau gosto de se pretender de bom gosto. Esse Brasil made in Brasil, assim se viu na Tropicália e reagiu diante desse espelho como Narciso diante do que não é. Eu, brasileiro, confesso, foi um escândalo. Filhos da bossa nova aos amassos com rock and roll, samba, o tcha-tcha-tcha, misturando alta e baixa cultura na de massas, apontando os Beatles na banda de pífanos de Caruaru e saudando a jovem guarda, valei-me Betânia, reconhecendo na aldeia o mundo e no mundo... Faz 50 anos, o movimento tropicalista dividiu o país unindo extremos. Na ditadura, chocou tanto a direita autoritária quanto a esquerda nacionalista, com suas músicas, atitudes, sobretudo com sua liberdade. A cultura brasileira ficou marcada para sempre entre antes e depois do tropicalismo. O disco Manifesto Tropicália, ou Panis e Circenses, que formalizou o grupo e seu ideário, completa 5 décadas. O movimento durou cerca de 1 ano. Seus efeitos perduram. 3 dos principais criadores do tropicalismo estão aqui para celebrar o cinquentenário dessa revolução permanente. Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso.
Oi, ayahuasca minha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra o chapadão do meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa. Monumento é de papel, quero pôr em prata. Os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da bergamota, o luar do sertão. O monumento não tem porta, ainda é uma rua antiga, estreita e torta. Um joelho, uma criança, sorridente, fé e morta. Estende a mão. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, 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 tá. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata.
Água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins urubus passei o tarde inteiro entre os girassóis.
Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, 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 ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai. Esquerdo, bando, bando. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5 mil alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viviracema, mamá, viviparema, mamá, mamá. Viviracema.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Caetano, Gil, Tom Zé, que delícia. Obrigado aí por vocês estarem aqui. No dia 5 de fevereiro de 68, Nelson Motta, escrevendo no jornal, usou pela primeira vez o termo tropicalismo, definindo-o assim. O movimento vinha assumir completamente tudo o que a vida nos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice ou mau gosto. Uma boa síntese?
É. É porque quando veio o ismo eu não gostei tanto, mas depois me acostumei. Mas essa descrição um pouquinho só tropical, assim, dava uma impressão. Porque teve uma altura que ele, mas não sei, até Glauber se meteu, não sei. Mas os Carlos Barreto falaram.
O Carlos Barreto que deu o nome
tropical. O nome tropical, isso aí é importantíssimo. A canção estava pronta e gravada. Mas eu fui almoçar numa casa em São Paulo e aí o Luiz Carlos Barreto estava lá de visita, estava no almoço. Era um almoço combinado de pessoas conhecidas. E então eu canto, perguntaram música, não sei o que, as canções que está fazendo. Aí eu cantei Tropicália. Ele falou assim, não tinha nome. Você devia botar o nome dessa música, Tropicália. Eu disse, mas Tropicália? Ele falou, é porque é igual uma obra que tem de um artista lá do Rio, uma obra de arte de um artista chamado Hélio Oiticica, que se chama Tropicália. Eu disse, cara, não vou botar o nome da obra de outra pessoa na minha música, o cara nem me conhece, eu não conheço ele e tal. Mas ele insistiu e eu não topei, fiquei esperando. Contei a Guilherme e contei ao Manuel Berenbaim, que era o produtor do disco, era produtor da gravadora. E o Manuel Berenbaim adorou. Disse, vamos anotar a Tropicália provisoriamente, para toda. Na feitura do disco. É. Nesse meio tempo, eu fui apresentado ao Hélio Oiticica, e aí ele já gostava muito do que a gente fazia, tinha gostado de Alegria, Alegria. Enfim, aí o título ficou. É.
Em Lisboa, Portugal, salazarista, vocês deram uma entrevista para a RTP.
Considerados desde o início como dois dos grandes responsáveis por um movimento musical no Brasil, integrado, aliás, no movimento geral, chamado tropicalismo. No entanto, parece-me que se pode pôr neste momento, quer ao Gil, quer ao Caetano, esta pergunta, se a música que eles fazem hoje ainda deve ser subordinada a uma classificação geral de tropicalismo?
Não, eu acho que não, porque o nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe, e o tropicalismo não existe mais como movimento. Ele frutificou, o que nós tentamos fazer chamou a atenção dos outros compositores novos brasileiros. Eles foram, de uma certa maneira, e modéstia à parte, influenciados pelas nossas ideias, mas nós já não estamos no Brasil e já não há o tropicalismo como movimento. Entende? De modo que o que a gente faz hoje é irresponsável com relação ao movimento tropicalista.
O que você diz nessa entrevista, o Torquato Neto tinha dito, o tropicalismo está no fim e apenas demos os primeiros passos de uma longa travessia. O Palim meio que anuncia o próprio fim ao anunciar o nascimento.
Esse é forte.
Mas a travessia continua até hoje, né?
É isso. É. Eu costumo dizer que eu vou morrer tropicalista.
Eu já decidi não morrer.
Aí, você...
Tropicalista. E você, Tom Zé? Você
sabe, eu encontrei uma posição maravilhosa, que é o conforto de ter a alegria de falar de uma época que eu presenciei e de me excluir daquilo para poder ficar tranquilo, numa boa, sacudindo a...
Sacudindo
a cauda.
Durante a pandemia, a gente conversou de novo com o Caetano, agora por ocasião do lançamento do filme Narciso em Férias. E que filme? De nossos Renato Terra e Ricardo Calil.
Me lembro muito de uma frase que o Rogério me disse, Rogério Duarte. Me disse logo quando eu fui solto, o Rogério um dia me disse: quando a gente é preso para sempre. Ele já tinha sido preso, né? E eu, às vezes sinto isso.
Caetano, por que que você quis, por que que você precisou falar da prisão agora? Quer dizer, você falou justo quando fazia 50 anos da prisão.
Olha, eu nem tinha ideia de que fazia exatamente 50 anos. Mas eu tinha escrito Verdade Tropical e, de todos os capítulos do livro, eu gosto do meu livro, Verdade Tropical, acho que é legal. Mas, de todos os capítulos, o que eu mais gostava e mais gosto é o Narciso em Férias. E sempre pensei em um dia tirar uma separata, lançar esse capítulo como um livro independente, autônomo. Mais recentemente, o Luiz Fax me disse, vamos fazer então o Narciso em Férias e publicar o livro separado. Aí a Paulinha disse, então vamos filmar. Vamos filmar, vamos fazer um documentário que saia paralelamente. E eu topei e fui fazer a entrevista para poder fazer o documentário.
E a entrevista virou o documentário. É, o filme é simplesmente... consta de essa figura aqui sentada na frente de uma parede cinza de concreto, falando, contando, desde a hora que os policiais apareceram em minha casa em São Paulo até a chegada em minha casa em Salvador.
Vamos ver um pedaço do filme agora, onde você, em que você lê um relatório, o tal relatório, em que lhe faziam acusações em tom gravíssimo, como essa aqui, por exemplo.
Cantor de música de protesto, de cunho subversivo e desvirilizante. Essa é demais, né? Ataca o regime e exalta os sistemas socialistas. Olha, desvirilizante, legal, eu gostei. Subversivo e desvirilizante é uma combinação que tem a ver comigo. Eu sou essa pessoa, tá certo. Agora, exalta os sistemas socialistas, não. Nunca exaltei. Nem quando tinha 15, nem 17, nem 23, nem 34. Nunca exaltei. Sempre odiei.
A desvirilização parece incomodar muito até hoje.
Porque a organização social tem uma base machista, né? Então, isso tem que ser mantido. E os conservadores se agarram nisso com uma paixão danada, né? Então, já naquela altura, fala que era desvirilizante, como a gente, eu dançava, e eu não faço o número do macho, assim, entendeu? Aliás, você também não, você não tem muito jeito daquele machão. Então, nós somos suspeitos quanto a isso. Eu achei curioso, eu me ouvindo, isso foi gravado ano passado, né, esse filme?
Foi ano retrasado, 2018.
Tem 2 anos. Então,
quase.
Pouco tempo. E eu digo que nunca louvei em nenhuma medida Estado socialista, não sei o quê, o que é verdade. Hoje, eu tendo mais a respeitá-los, pelo menos. Eu mudei quanto a isso. Eu sou menos liberaloide do que eu era até 2 anos atrás.
Não seria apenas uma formação reativa para o atual estado de coisas, Caetano?
Poderia ser, não é? Mas não foi isso. Foi uma revisão da história do liberalismo que me atraía muito mais antes de eu encontrar essa revisão, que me foi muito convincente. Esse rapaz que 2 anos atrás falou: eu sou liberal, não admito nada de país socialista. Não sou mais aquele rapaz. São 2 anos, eu tenho 78 anos, mas houve uma mudança desse tamanho. Mas eu não atribuo apenas como uma reação ao mundo muito reacionário, uma reação à reação, entendeu? É uma questão de desenvolvimento intelectual mesmo, é uma questão de você ser avisado de certos aspectos da argumentação racional a respeito da experiência social e histórica, que foi inevitável para mim acontecer. Mas deu para você entender que é um passo intelectual da minha vida, entendeu? Darei outros, pode ser até que as coisas que eu mais admiro no liberalismo voltem com mais força, tendo eu passado por isso. Vamos ser um pouco dialéticos, né?
Sempre,
mas
sempre.
No momento, eu vou dizer, eu sou diferente do que eu era 2 anos atrás.
Bacana, bacana ver um homem de 78 anos dizer isso, muito legal. Você conta que você desenvolveu superstições, que você interpretava eventos como a aparição de uma barata ou uma música que tocava, e a partir desses eventos você fez previsões. Você acertou a previsão do dia e hora em que você ia ser libertado?
Acertei. Até o que estaria acontecendo, eu estaria comendo, eu ia botar um garfo na boca e seria interrompido. É estranho como eu fui calculando pelas canções que tocavam no rádio do soldado, entendeu? Umas canções eram bom augúrio, outras não. Eu intuía isso, né? E a aparição de barata, que é um bicho que até hoje eu tenho medo, era o pior possível, né? Era o pior sinal possível. Então eu fui fazendo um cálculo e eu acertei várias coisas e essa bem, bem nítida.
Que músicas que davam sorte ou falta de sorte?
Olha, as músicas que tocavam no rádio, que mais anunciavam sorte ou azar, sorte era Hey Jude. E Azar era uma música francesa de Gilbert Bécaud, que era...
Et maintenant? Não era essa.
Et maintenant. Et maintenant.
Et maintenant.
Que veja ferro. Essa daí é... Essa... Tem que cantar Hey Jude para compensar. Antes de eu ser preso, eu estava cantando umas músicas lá em casa de noite e algumas eu liguei a isso. E eu deixei de cantar. E vou dizer, curiosamente, quando eles me gravaram para fazer o filme, eu dei entrevista e fiquei de cantar as músicas todas depois. E...
Súplica, Orlando Silva.
É, Súplica, de Orlando Silva. É o Assum Preto, do Luiz Gonzaga. Quer dizer, e Onde o Céu Azul é Mais Azul. Essa, eu não... É uma pena, acho estranho, porque eu não consegui... Não consegui, eu tomei coragem, eu não tenho que ter superstição com essas músicas mais. E ia cantar, mas não calhou de cantar, porque eles, o que eles tinham filmado nas duas primeiras noites, foram as únicas noites em que houve filmagem, virou o filme, então não...
Você quer cantar uma delas agora?
Não, dessas que... Porque agora vou ter que ficar com um pouco de medo delas. Por exemplo, Onde o Céu Azul é Mais Azul, até dizer o título, eu fico meio... Fico com vontade de chorar com pena da canção, entendeu? Porque era muito bonita e... E eu vi numa peça de teatro que o elenco inteiro cantava, mas era uma gravação do Francisco Alves. Alguém veio me perguntar outro dia, Onde o Céu Azul é Mais Azul, de quem era a gravação? Acho que foi o Renato Terra. Perguntou de quem era a gravação. Eu disse, acho que era de Francisco Alves. Aí me lembrei como, na voz de Francisco Alves, aí fiquei com vontade de chorar. E dessa hora que o Renato falou comigo, toda vez que eu penso nessa, as outras eu não ligo nada. Mas não é que eu sinta que dá azar, eu sinto vontade de chorar. Se pensar Onde Seu Azul é Mais Azul.
O Gil... Seu companheiro de música de prisão gravou uma pergunta especialmente para esse programa. Você quer ouvir?
Puxa, quero.
Na música Irene Ri, no livro Verdade Tropical e muitos outros momentos em que você refletiu sobre aquele tempo, aquele período da reclusão, da prisão, fica muito evidente o seu desgosto, a sua revolta, o seu protesto contra tudo aquilo, enfim, o silêncio do sexo, enfim, a que você foi obrigado e tantas outras coisas. Eu fico pensando, 50 anos depois, o que é que isso tudo ainda tem de resíduo? Ou se não, ou se tudo está filtrado de uma certa forma? O passar do tempo, a idade, tudo isso foi suficiente para filtrar aquilo ou não?
Só a sua reação ao lembrar de Onde o Azul é Mais Azul, acho que já responde a essa pergunta, né, Caetano?
Curiosamente, a pergunta do Gil parece se referir a esse caso do Onde o Céu Azul é Mais Azul, que é exemplar do que acontece comigo a esse respeito. Evidentemente, há um filtro. Esse caso, por exemplo... Do Onde o Céu Azul é Mais Azul, para mim é uma surpresa que tenha, quando eu fui tentar me lembrar mais, tenha me levado para uma comoção, vontade de chorar. Pela canção, uma coisa comovente, não assustadora, não ameaçadora, comovente. Eu tive pena de não ter cantado a canção todos esses anos. E uma certa pena atual de não ter, talvez, coragem de cantar agora. Eu não fui procurar cantar, entendeu? Mas é quando fala no assunto, me mexe, Gil. Eu vou falando com você, se você estiver me ouvindo, na hora que eu estou respondendo a Bial, a sua pergunta, eu fiquei muito impressionado, porque você... Gil tem uma ligação muito... É muito curioso o negócio meu com Gil, porque há sempre um companheirismo, um paralelismo e um contraste, entendeu? É muito interessante. E ele sabe, a gente fala muito nisso há muitos anos. E ele perguntar isso é como se ele tivesse do lado de lá da filtragem, como que ele diz assim, depois de tantos anos, 50 anos, sei lá, de não sei quantos anos, eu quero saber se o Caetano filtrou, entendeu? E eu ainda estou perguntando, porque eu acho que sim, porém, eu vejo que a filtragem resulta em coisas diferentes, entendeu? Há muita coisa em que eu sou muito como eu era mesmo naquela época, entendeu? E parece que trazer de volta um negócio como esse, falar essa canção, me balança, entendeu?
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra. Seria. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Irene, 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 Irene. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Irene rir, Irene rir, Irene, 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 Irene. Quero ver Irene da sua risada.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.